Vamos saber da importância do Dia Nacional da Ciência e também do Pesquisador. A professora Fernanda Sobral está na linha conosco e ela é pós-graduanda em Sociologia da Universidade de Brasília, a nossa UNB. Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Professora, seja bem-vinda à Rádio Nacional. Boa tarde.
Boa tarde. É um prazer estar aqui no Dia da Ciência e do Pesquisador.
Professora Fernanda, eu sou Luciano Barroso e sou em Brasília. Nós temos em São Paulo o jornalista Anchieta Filho, na Rádio Nacional de São Paulo, 87.1 AFM. Nós temos no Rio de Janeiro a jornalista e apresentadora Luciana Valle, que comanda 1130 AM e 87.1 UFM. E também nós temos Belo Horizonte, Recife, em 87.1 e a Rádio Timira de São Luís do Maranhão com a gente. Para começar a nossa entrevista, professora, nós vamos a São Paulo com Anchieta Filho.
Muito obrigado, Luciano. Boa tarde, professora Fernanda. Antes de tudo, parabéns à ciência, parabéns a todos os cientistas. Boa tarde, senhora.
Boa tarde. Boa tarde, Anchieta. É um prazer estar aqui hoje.
Prazer é todo nosso, professora. Professora, com a pandemia, a ciência ganhou um destaque especial, né? Atrás de tentar descobrir os motivos da coronavírus, a vacina contra coronavírus, e a ciência ganhou um destaque especial no noticiário. A senhora acredita que agora, a partir da pandemia, a ciência aqui no Brasil possa ser um pouquinho mais valorizada?
Olha, eu acredito nisso, porque tem uma pesquisa que foi feita pelo CGE, que já antes da pandemia, que é sobre percepção pública da ciência, que já se notava uma valorização do público com relação à ciência. E agora, a cada dia a imprensa dá dados, etc. Vários cientistas começaram a falar. Então, eu acho que a valorização será ainda maior, porque eu sempre digo, a ciência ela tem contribuído sempre. Eu diria que a mortalidade infantil diminuiu por conta da ciência, o envelhecimento cada vez está mais protelado por causa da ciência, tratamento para o câncer por causa da ciência. Então, tudo isso precisa ser cada vez. Muitas políticas públicas foram elaboradas a partir de subsídios das ciências, então, das ciências aí humanas e sociais. Quando você vê um projeto arquitetônico de uma cidade, é fruto de quê? Conhecimento da arquitetura, que é uma ciência aplicada, mas que tem também conhecimento, seja da antropologia ou da sociologia, sobre o modo de vida das pessoas. Então, tudo isso precisa ser mostrado. A ciência tem contribuído muito para a vida da humanidade.
A senhora acredita também que os jovens possam se estimular ainda mais em participar de pesquisas, em participar, ser jovens cientistas?
Olha, eu acho que, por um lado, sim, porque os resultados da ciência estão sendo muito divulgados pela imprensa e pelos próprios cientistas. E agora, por outro lado, está faltando incentivo de outra ordem, eu diria. As bolsas de estudo estão pouquíssimas. Então, muitas bolsas de estudo sendo cortadas, reduzidas, e isso é um problema. Então, o que a gente sabe, não tenho dados ainda, tenho até pedido para que seja feito um estudo sobre isso, porque está se falando muito que muito jovem pesquisador está indo para fora. Ou seja, está havendo uma evasão de talentos dada a falta desse tipo de incentivo.
Professora, muito obrigado. Passo o comando agora para Luciano Barroso.
Professora, daqui a pouquinho nós vamos ao Rio, só gostaria de pontuar com a senhora o seguinte: todas as vezes que se fala em ciência, vem logo aquela ideia de pesquisa. Ciência é só pesquisa, professora?
ciência é pesquisa, né? O que é que acontece? Você, quando você faz uma pesquisa, você está fazendo ciência, de uma certa forma. Agora, existe resultados, quer dizer, você pode produzir alguma coisa científica ou não. Aí, ou seja, vai depender dos resultados da pesquisa, porque nem sempre os resultados são valiosos. Quer dizer, nem sempre a pesquisa se torna ciência. Tá?
Uhum. Perfeito. Não, professora Rio...
Foi clara, nesse sentido.
Com toda a clareza possível, na interpretação, de acordo com a resposta que a senhora deu, eu agora sei que ciência é pesquisa, mas nem toda pesquisa dá um resultado científico.
Vira ciência, nem toda pesquisa vira ciência, é isso.
Isso. Muito bem. Vamos lá. Luciana Valle, no Rio de Janeiro. Comanda seu, Luciana.
Muito obrigada, Luciano Barroso. Professora Fernanda Sobral, boa tarde.
Boa tarde.
Aproveitando o comentário final que a senhora fez, né, sobre a fuga dos nossos pesquisadores, dos nossos jovens que acabam deixando o Brasil para fazer suas pós-graduações fora do país, eu queria que a senhora trouxesse para a gente aqui a importância das bolsas concedidas, né, por entidades como a CAPES, do Ministério da Educação, como o CNPq, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O quanto é importante não haver cortes para essas bolsas, para que a gente possa fomentar cada vez mais essas bolsas de estudos para os pesquisadores no Brasil e evitar essa evasão, né?
Isso, olha, tem três tipos de bolsa que eu acho importante. Repare, as bolsas de pós-graduação, com as bolsas de mestrado e doutorado, elas estão cada vez mais restritas, tanto pelo CNPq como pela CAPES, que estão com recursos reduzidíssimos. Então, esse é um problema. Eu diria mais ainda o CNPq do que a CAPES. Agora, tem um outro tipo de bolsa, que é uma bolsa de pós-doutoramento. E não estão tendo editais para essas bolsas, nem por parte do CNPq, nem por parte da CAPES. Esse é um problema sério, porque o que é que está acontecendo? Você pode acabar o doutorado, tá? Não ter vaga nas universidades, que não está tendo também concursos nas universidades. E aí o que é que acontece? A forma que você poderia absorver provisoriamente pessoal qualificado seria através da bolsa de pós-doutorado. E se não está ocorrendo os editais da bolsa de pós-doutorado, esse é um problema seríssimo que está ocorrendo. Aí o que é que está acontecendo? Algumas pessoas estão indo para o exterior até para realizar pós-doutorado em outras instituições, em grandes laboratórios lá fora, isso.
Ou seja, perdendo a oportunidade de desenvolver seus conhecimentos aqui no país, né?
E não, aplicar... e o pior é que investimos nesse pessoal, ou seja, muitas vezes fizeram cursos de pós-graduação no Brasil com bolsas nossas e depois vão para fora.
Em que área o país tem tido mais perdas, professora Fernanda? Em que área do conhecimento? Humanas, exatas?
Olha, isso é uma coisa que nós estamos demandando. Nós não temos ainda esses dados para a gente falar exatamente, tá? Se tem notícias que estão ocorrendo, mas eu não tenho dados para lhe dizer exatamente em quais áreas. Por exemplo, a CAPES. A CAPES tinha bolsas temporárias e permanentes. O que é que aconteceu? Ela não cortou em termos de número de bolsas total, mas transformou várias em bolsas temporárias. A bolsa temporária, só para explicar, por exemplo, eu tenho uma bolsa e estou cursando meu doutorado. Se essa bolsa é temporária, quando eu acabo meu doutorado, antigamente essa bolsa ficava no curso, era cota da instituição. Agora não, acabou, a bolsa some. Isso é que é bolsa temporária. Esse é um problema, porque aí os cursos de pós-graduação não podem planejar quantas bolsas terão, para ver quantos candidatos eles podem assumir. Tudo isso é problemático, eu diria.
É uma questão de gestão, professora Fernanda? De política pública?
Eu não acho que seja só gestão. Eu acho que não há uma valorização da educação, da ciência e tecnologia. Eu acho. Não acho que seja só um problema de gestão, não. Até hoje eu escutei uma frase, não sei se eu vou conseguir transmitir aqui, de um pesquisador argentino que disse assim: a ciência não é cara. Cara é a ignorância. E eu acho que é isso mesmo.
O Brasil não pode fazer essa aposta, né, professora? O Brasil não pode apostar na ignorância.
Exatamente.
Muito obrigada, professora Fernanda. Eu retorno com Luciano Barroso, em Brasília.
E obrigada também.
Professora, hoje qual é a pesquisa que está sendo realizada aqui no Brasil, que a senhora tem conhecimento, que merece um destaque?
Então, nós estamos com 3 vacinas sendo produzidas. Tem várias. Eu não gostaria de destacar. Tem pesquisas tão... Tem uma pesquisa, por exemplo, que está sendo feita na Amazônia sobre os indígenas e a pandemia da maior importância. Tem 3 universidades ou mais. A USP é uma delas, e Paraná é outra, Rio de Janeiro, que estão fazendo vacinas, produzindo vacinas, mas precisando, volto a insistir, de recursos. Né? Uhum.
Outra coisa, quando a senhora está falando do pesquisador, que muitas vezes termina parte dos seus estudos e aí acaba saindo do Brasil, como é que está o mercado de trabalho hoje para um pesquisador?
O mercado de trabalho do pesquisador está bem restrito, eu diria, restrito. Por quê? O que está acontecendo? Nas universidades públicas não está ocorrendo concurso. Eu acho que, em termos assim, dos órgãos públicos, não está havendo concurso para nada, mesmo que não seja para professor, vamos dizer, no próprio aparelho governamental, tem muito, eu diria que o mercado de trabalho está restrito. E esse é um fator também de evasão dos talentos que eu estou falando.
Professora, eu estou lendo aqui que a startup mineira, a Nanonib, Nanotecnologia e Inovação em Nióbio, deve iniciar este ano a comercialização de soluções inovadoras desenvolvidas à base de materiais contendo o nióbio. Dentre os primeiros produtos já desenvolvidos pela Nanonib, em fase de aprovação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, está um insumo, né, que originou uma solução antisséptica com eficiência testada e comprovada em laboratórios independentes na desativação do coronavírus, ou seja, combate ao coronavírus. O produto é o primeiro no mundo a utilizar o nióbio na composição para esta aplicação. Ou seja, ciência, né, professora?
Ciência, competência acumulada. Lembre que foi uma das primeiras perguntas que vocês fizeram. Eu disse, nós temos uma competência acumulada no Brasil. O meu medo é do futuro, porque se não tiver investimento agora, o futuro não fica garantido. Esse é um exemplo claro de competência acumulada numa determinada área.
E é uma startup mineira. Isso. Que vale a pena ressaltar. Ou seja, produto nosso, pesquisa nossa. Vamos a São Paulo mais uma vez, professora Conchita Filho. Tem mais alguma dúvida, mestre?
Eu queria saber da professora Fernanda Sobral o seguinte: professora, qual a ação que a senhora indicaria para tentar reverter esse quadro da ciência aqui no Brasil?
A ação, olha, tem que ter primeiro, eu digo, a própria comunidade científica se ajudar, né, se autoajudar, divulgando cada vez mais, como eu disse, os resultados das suas pesquisas numa linguagem acessível para a população, para que a população possa valorizar cada vez mais. A segunda, outra ação que eu acho importante é no parlamento. Isso a SBPC já está fazendo junto à Iniciativa de Ciência e Tecnologia no Parlamento. Nós temos já um grupo de deputados e senadores que nos apoiam, é muito importante. E então, e o próprio judiciário, que em determinados momentos a gente tem que entrar no judiciário em torno de determinadas medidas. Eu acho que em todas as frentes, eu acho que a SBPC é uma entidade civil, é uma entidade que tem como missão lutar pela educação, ciência, tecnologia, meio ambiente, direitos humanos. Ela está se organizando tanto nessa iniciativa de ciência e tecnologia do Parlamento, como também no G6. G6 é um grupo de 6 entidades, como a OAB, a CNBB, a ABI, Comissão Arnes, nessa luta constante. Eu diria que são essas as ações e iremos descobrindo outras à medida em que formos evoluindo.
Tá ok, professora Fernanda. Muito obrigado. Luciano Barroso.
Tá,
professora, ciência... Ciência, pesquisa, só se faz em universidades ou tem alguma instituição, algum centro, né, de conhecimento particular que também possa desenvolver pesquisas, fazer ciência, como a senhora falou?
Olha, não é só em universidade. A Embrapa, por exemplo, é um exemplo típico de instituição muito importante na pesquisa agrícola. Além disso, nós temos aí o Instituto Butantan, que está também mostrando a sua importância. Então, não é só universidade. Agora, 90% da produção científica brasileira vem das universidades públicas. Agora, não, isso não quer dizer, por exemplo, a Embraer, tá? Então, tem outras... outras empresas, até privadas, etc., que também estão conseguindo atuar de uma certa forma, mas ainda, eu diria, de uma forma restrita. Mas não só universidades, tem várias instituições de pesquisa da maior importância.
Luciana Vale, no Rio de Janeiro, tem mais alguma dúvida, mais alguma colocação, Luciana?
Luciano, a gente volta aqui do Rio de Janeiro com uma questão para a professora Fernanda Sobral. A gente sabe da importância da valorização do cientista, né, do pesquisador no Brasil e no mundo. Professora Fernanda, essa valorização ela pode começar até mesmo na escola, né, quando se instiga um pouco, né, dos estudantes, dos alunos, né, nos anos iniciais mesmo da educação infantil, mostrando a esse grupo como se pesquisa, enfim, dá para ensinar isso às crianças desde cedo na escola, né?
Eu sempre digo que o mais importante, que tanto a família como a escola estimule a curiosidade das crianças. Porquês? Os porquês. Porque é por aí que surge a ideia de que você tem que descobrir alguma coisa. Então, esse para mim é o ponto fundamental. Eu acho que tanto nas escolas como nas famílias tem que ser estimulada a curiosidade das crianças e mostrar também que a ciência é nessa coisa assim, tão difícil que ninguém pode chegar lá. Por isso que eu acho que é tão importante a divulgação dos resultados de pesquisa numa linguagem acessível. Eu digo sempre, ó, você precisa dizer que aquela sua pesquisa que você está fazendo está ajudando a melhorar o asfalto da sua rua. Então, isso é importante para que as pessoas entendam.
Muito bem. Oi. Lembrando, como a senhora disse, né, esse incentivo, esse estímulo também é o papel da família, não só da escola. Obrigada, professora Sim. Fernanda.
Tá.
Maravilha. Professora, nós estamos aqui encantados com a participação da senhora e também queríamos saber um pouquinho, né, do trabalho que é realizado pela SBPC. Por favor.
Olha, a SBPC, como eu disse, ela é uma instituição... que está fazendo hoje, inclusive, 73 anos. 73 anos nessa luta pela ciência, tecnologia, inovação, educação, meio ambiente, direitos humanos. Hoje mesmo de manhã festejamos de uma certa forma. Então, nós estamos diariamente, eu diria, nessa luta pela valorização da ciência, não só a valorização em termos de um orçamento digno, satisfatório, mas também de a valorização do cientista, de respeito aos achados da ciência. A SBPC, como eu digo, ela trabalha enquanto instituição científica, ela reúne 160 sociedades científicas de todas as áreas do conhecimento. Mas, além disso, ela se reúne a outras entidades civis, como eu já falei no caso do G6, e também se reúne com outras entidades da área de ciência e tecnologia, como a ANDIFES, CONIF, para justa a Academia Brasileira de Ciência, para defender a ciência e a tecnologia e a inovação no parlamento.
Professora, a Xeta, posso encerrar? São Paulo, Rio, mais alguma coisa?
Pode sim, estou satisfeito, Luciano.
Rio, posso encerrar,
Luciano? Só os nossos parabéns à professora Fernanda Sobral. Parabéns ao trabalho, à SBPC.
Obrigado. Parabéns vai para todos os pesquisadores.
O interessante é que aqui está...
Parabéns à luta.
É a luta, exatamente.
Aqui
então,
tem...
até logo a todos os ouvintes e a vocês também.
Obrigado, professora. Aqui tem que a professora Fernanda Sobral, aposentada. Aposentada não, está ativa pra caramba o tempo todo, não é? Trouxe aqui para nós uma explanação espetacular do que está acontecendo no Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Boa tarde, professora. Muito obrigado à senhora e à assessoria de comunicação que facilitou esse contato com a nossa produção.